podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
E a SMTT, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, realiza de 23 a 25 de setembro o primeiro Congresso Municipal de Educação para o Trânsito e Mobilidade Urbana. Quem vai tratar deste assunto conosco é a Coordenadora de Educação para o Trânsito da SMTT Aracaju, a Monique Barbosa. Monique, bom dia para você, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, um prazer estar aqui nesse momento e agradeço o espaço.
Nós que agradecemos a sua presença. Então explica aí, Monique, por gentileza, a importância, como se dará este primeiro Congresso Municipal de Educação para o Trânsito e Mobilidade Urbana na capital sergipana.
Vai ser uma grande missão, né? Já uma marca iniciando nessa gestão, porque nunca houve um congresso organizado pela SMTT. Porque é algo ainda muito voltado à academia, né, às universidades. Então, a gente trazer a intelectualidade, o pensar e a reflexão para o trânsito é necessário. Então, reunir o Sistema Nacional de Trânsito para discutir as suas complexidades é esse o objetivo do Congresso, de forma gratuita, aberto para todos. Né? Posso continuar, tu já todas as informações, né? Será sediado na Universidade Tiradentes, o nosso parceiro, 100% gratuito, todos os palestrantes de forma gratuita, porque sabem da necessidade, né? E sabem da complexidade da discussão. Então vamos ter diversos temas. No primeiro dia será uma palestra, né, que a gente vai abordar o planejamento e a prevenção e políticas públicas para o trânsito. Então já dá muito pano para a manga. E o palestrante tem um know-how nacional e ele atualmente é o diretor de trânsito da SMTT, daqui de Aracaju. Em seguida, né, esse congresso ele vai focar muito no debate também com o público. Então vai ter espaço para o debate acadêmico. Estimulamos também a participação da universidade, estudante de direito, de engenharia, de comunicação, porque dentro desse período que a gente está desenvolvendo trabalho esse ano, a gente tiver dificuldade de realizar uma campanha efetiva educativa na cidade, principalmente no quesito de campanha publicitária. É muito complexo a gente criar uma campanha, estou sentindo isso, porque a gente transmite para a equipe como realizar uma campanha, mas acaba sendo tão complexo que às vezes reduz como um simples sinistro, que é acidente de trânsito, um sinistro, uma imagem, a consciência é importante, passe na faixa de pedestre, todo mundo sabe disso. Então, como efetivar isso de fato, né? Trazer o comportamento humano, modificar isso. Então, é mexer com cultura. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que eu acredito e que é possível. Trânsito somos todos nós, né?
Monique, a gente até brincava, conversava em off, né? Exatamente sobre, muitas vezes, até o perfil do nosso condutor. Sim. E o congresso ele é importante porque ele vai trazer painéis que falam exatamente da realidade, né? Impactos psicossociais, econômicos, da saúde no trânsito. Por esse pressuposto, por esse ponto de vista, como é que a SMTT faz essa avaliação? Porque quando fala de SMTT, claro que o nosso ouvinte que está do outro lado está falando de multa, está falando de sinaleira, exato, mas a gente está falando de educação para o trânsito, isso, de preparar essas pessoas. Qual que é o impacto psicossocial na vida do cidadão condutor?
Então, que vai ser logo o nosso primeiro painel, no segundo dia, né, que é esse tema, impactos psicossociais, econômicos e de saúde no trânsito. Porque quando a gente analisa de forma ampla um sinistro, então envolve sistema do SUS, porque vai utilizar um leito, né? Então, a maioria dos leitos são ocupados devido ao trânsito, né? E ainda tem uma complexidade que a gente percebe em relação aos dados dos órgãos. Então, os dados não se cruzam efetivamente. Então, assim, é muito complexo até na coleta de dados e informações do IML, DETRAN, SMTTs. E existe a territorialidade também, como a PRF, né, que são rodovias. Só que, às vezes, quando essa pessoa que já está no ambiente hospitalar devido a um sinistro de trânsito, e caso venha a óbito, pode ocorrer por algum outro motivo dentro do hospital e já modifica essa informação. Então, os dados já começam aí, a complexidade. E os impactos psicossociais, quando a gente trabalha sobre isso, significa que isso vai mexer na estrutura familiar, né? Vai envolver toda uma situação que gera um dano, tanto familiar como para a sociedade. Então, quando a gente analisa o trânsito como uma malha viva, né? A partir do momento que a gente sai da nossa residência, da nossa casa e pisa na calçada, estamos no trânsito. Então, essa consciência coletiva que a gente precisa construir, vamos debater fortemente sobre isso. Então, nesse painel especificamente, teremos o economista Rodrigo Rocha, que é bastante conhecido na nossa cidade de Aracaju. Ele vai estar debatendo essa correlação socioeconômica, psicossocial. Eu estarei também nesse painel, né, como mediadora. E os impactos da saúde, que nosso superintendente de saúde, Rony Barbosa, estará representando nessa mesa e vai falar sobre esses dados, o trabalho da SAMU, né? Então, a gente vai fazer essa correlação. Então, nosso congresso, só no primeiro dia será palestra, os outros dias serão painéis, justamente para a gente conseguir abraçar o tema de forma ampla. Então, teremos representantes de diversos órgãos, PRF, DETRAN, BPRV, SMTT de Tobias Barreto, São Cristóvão, da Nossa Senhora do Socorro, de Aracaju, né? Então, são diversos sistemas que estarão presentes discutindo educação para o trânsito.
Monique, a gente tem falado sempre aqui no Jornal da Manhã uma cobrança que é da população, não daquelas ações pontuais de educação para o trânsito, mas a presença de fato da SMTT educando, conscientizando esse cidadão, e a sua coordenadoria ela é super importante nesse sentido. Qual que é o planejamento ao longo do ano? A gente sabe que a prefeita Emília recebe a gestão já com o planejamento financeiro em cima daquilo que foi deixado pela gestão anterior, mas eu acredito que você já tenha um desenho do que poderemos ter como expectativa para as campanhas educativas, porque nós percebemos que mesmo na cordialidade, no dia a dia com as pessoas, eu sempre brinco, na hora que o condutor vai para o trânsito, que ele senta na sua moto ou que ele senta no banco do seu veículo, ele parece que se transforma. É. Como mobilizar e sensibilizar esse condutor para um trânsito de fato humanizado?
É uma pergunta bem ampla, vou tentar responder, né? Então, a gente tem um planejamento para trabalhar todos os eixos sociais, econômicos e de idade também. Então, de acordo com a territorialidade, mesmo a nossa cidade ser pequena, há pontos bem específicos e diferentes para serem tratados. Então, trabalhamos, nosso planejamento são as escolas públicas e municipais, as vias diretamente, intervenções públicas diretas no centro da cidade. Estamos esse ano com óculos de simulador de embriaguez, né, de sono, e a gente faz essa intervenção nas ruas, nas vias, né, sem congestionar o trânsito. Quando a gente fala em ações e atividades, é algo também muito complexo, porque toda ação e atividade envolve pessoas e órgãos. E isso também pode travar o trânsito a depender da mobilização. Então, tem que ser um estudo muito profundo. Então, estamos trabalhando de forma gradativa, de forma intelectualizada, como esse primeiro congresso, para trazer uma reflexão social. Tanto é que esse congresso temos o quantitativo de 400 participações, né? Isso é um número muito interessante. Espero que essas 400 pessoas estejam presentes para discutir, mas o sistema estará presente. Agora, a estratégia metodológica, ela está sendo criada através de programas. Então, estamos com um programa que iremos iniciar em novembro, que é a Gente Mirim. Esse programa Gente Mirim é para mostrar um pouco para as crianças e professores como trabalhar o trânsito com as crianças. Então, a gente vai levar uma metodologia, o qual as turmas vão receber medalha de Gente Mirim, bloquinhos de multa Mirim, para que a criança, quando estiver com o seu familiar, possa multar de forma, né, engraçada, dinâmica, mas mostrando o que aprendeu na escola. Então, estamos também planejando esse trabalho consistente a partir de novembro, para ser um programa gradativo e continuado, porque não adianta fazer algo pontual. Então, estamos criando vários tipos de programas que também vamos iniciar em 2026. Como é o primeiro ano, então, esse primeiro semestre foi um levantamento de todas as dificuldades, não apenas os dados estatísticos que todo mundo consegue coletar, mas como desenvolver isso. Então, realizamos várias reuniões com o sistema de trânsito. Eu mesmo precisei fazer essas reuniões, porque eu sou especialista na área da educação e estou trazendo toda essa metodologia para o trânsito, para um sistema que realmente também está cansado, né, em relação ao comportamento, porque não é algo simples, não é em um ano, dois anos que muda um comportamento social. Então, é algo que a gente precisa da imprensa, precisa desse espaço, precisa ser noticiado, e precisamos mais de propaganda na TV aberta, porque a TV aberta tem um grande alcance. Então, precisamos criar mais força, né, dos órgãos públicos para comunicar e alcançar toda a população. Outro planejamento que a gente possui é intensificar a educação social, ter educadores nas faixas de pedestre, sinalizações específicas. Estamos analisando a nível internacional, nacional, e ver o que a gente consegue adaptar aqui para Aracaju em relação às sinalizações. Então, estamos analisando, junto com o Departamento de Sinalização da SMTT, como sinalizar de forma mais humanizada e integrada nas escolas, nas UPAs, né, no posto, na UBS de Aracaju, nos hospitais. Então, como fazer uma sinalização diferenciada, além da faixa de pedestre, né? Como chamar a atenção desses condutores, desses pedestres, então, intensificar de acordo com a região. Tem regiões que a gente precisa fortalecer a faixa de pedestre, tem regiões que a gente precisa fortalecer as vias, as ciclovias. Então, é muito complexo, mas isso exige estudo, preparação, principalmente gestão de tráfego, né? Então, a gente precisa de engenheiros que compreendam, que saibam a engenharia do trânsito. Então, é um gargalo também que a gente vê a nível Brasil, e não é simples, mas é possível quando a gente para, pensa, junta o sistema e pessoas que já desenvolvem esse trabalho, que tem um know-how no trânsito, e trazer para pensar e elaborar para, assim, criar uma política pública eficiente, consistente.
Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com Monique Barbosa, que é coordenadora de educação para o trânsito da SMTT Aracaju. Monique, a gente sabe que trânsito é uma responsabilidade de todos nós. É do pedestre, é do motorista, é do ciclista. Todos nós somos responsáveis por uma cidade mais cuidadosa, né? Eu te pergunto, qual o papel da escola e da própria família na formação de cidadãos conscientes para o trânsito, Monique?
Perfeita colocação, perfeita pergunta. Vou iniciar no órgão público, as secretarias de educação, a importância de abraçar e entrar no currículo do aluno, educação para o trânsito, do infantil ao ensino médio. Então, ainda é um tema negligenciado no dia a dia escolar. Então, o que é que eu percebo? Que a cultura que a gente tem de educação na escola é no mês de setembro, que é um mês que é uma campanha nacional de semana para o trânsito. Então, eu estou vivenciando isso na SMTT, a quantidade de solicitações de escolas públicas e municipais solicitando atividades e ações educativas nesse mês. E aí é impossível a gente atender toda uma rede em um mês. E aí eu estou intensificando que educação para o trânsito trabalhamos todos os dias, podemos agendar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, e assim nossa agenda já está completa. Agora, do mês de outubro, já está fechada nas escolas, né? Então, a gente criar essa cultura na escola, já estou vendo algo muito complexo, até porque já está muito recheado em relação a conteúdos didáticos. Então, a gente existe algumas barreiras metodológicas para colocar educação para o trânsito no dia a dia. Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, que a gente está integrando muito, então a SMTT não está trabalhando sozinha, estamos junto com a PRF, mesmo sendo rodovia, então a gente trabalha de forma pensante para desenvolver algo estratégico para a nossa cidade. Por exemplo, foi criado a nível federal o programa Conexão DENIT, que é do DENIT, que fica localizado na unidade da PRF também. É um programa que não existe custo nenhum, é um aplicativo, é um sistema que já vem todo pronto didaticamente para orientar o professor e ensinar o aluno. E a gente está tentando implantar isso nos municípios de Sergipe. Então, a gente não está se restringindo a Aracaju. Estamos buscando alinhar Sergipe, integralizar nosso município, né? Nossa cidade, nosso estado. E isso não é simples. Então, precisamos que os gestores públicos da educação abracem a educação para o trânsito, consiga pulverizar isso nas escolas, a partir daí criar uma cultura na unidade escolar. E aí fica muito mais fácil trabalhar essa criança com a família. Eu não acredito que é da cada família para a criança, é dentro da escola primeiro. E essa criança, essa geração, né, ter essa oportunidade de trabalhar a cidadania, porque o trânsito é cidadania, é trabalhar o respeito, é trabalhar a paciência, é trabalhar diversas habilidades, né, econômicas, culturais, que se os professores entenderem, podem abraçar por diversas áreas, porque é um tema transversal. Então, trabalha geografia, trabalha história, como era a cidade de Aracaju, né? Quais eram os meios de transporte. Então, tudo está correlacionado. Então, para trabalhar isso e desenvolver, a gente precisa realmente que a educação, o sistema de educação e as escolas compreendam a importância. Não apenas como disciplina, mas de forma contínua.
Ou seja, mas o ideal seria o quê? Seria uma disciplina de trânsito na grade curricular desde a base, né?
Isso, a princípio, porque eu acho... Monique. Porque nesse formato a gente consegue colocar no dia a dia. né? Então, isso, de acordo com as unidades de ensino e o ensino médio, tem muita coisa para se colocar, até porque é o futuro condutor, está mais próximo. Então, deveria intensificar, trabalhar da educação infantil de forma lúdica. Inclusive, na SMTT, nosso grupo, né, de educação para o trânsito, temos um grupo de teatro que faz um trabalho belíssimo com as crianças, com os adolescentes, com os professores.
Aliás, eu lembro até, viu, Maria, que não sei se você lembra da época que o superintendente era Henrique Ludovic, a gestão até do ex-prefeito Marcelo Deda. Ele fez uma campanha muito bonita aqui em Aracaju, com aquele sinal de pare na faixa de pedestre. Ele estava nas ruas com várias campanhas lúdicas, inclusive, conscientizando a população da importância de respeito no trânsito. E de lá para cá, realmente, a gente tem percebido que a SMTT vinha deixando muito a desejar. E parabéns agora que a nova superintendência está tendo essa preocupação com a educação no trânsito, que isso é fundamental para que tenhamos um trânsito responsável e uma cidade realmente que a gente possa transitar sem muitos problemas, né?
Exatamente, me sinto até lisonjeada também pela gestão por ter me escolhido, né, porque é uma missão nada simples, né? Então, colocar uma pessoa técnica na área para realmente analisar, para realmente trazer dados e criar, né, um plano de educação para o trânsito de fato. E esse plano não é construído apenas na SMTT, e sim no sistema nacional. Então, é algo que a gente está analisando muito, como é que está o desenvolvimento do trânsito a nível Brasil. Estamos mirando muito, principalmente no sul do nosso país, né, que tem alguns aspectos que estão mais avançados relacionados às sinalizações, por exemplo, e a gente analisa a necessidade e como adequar na nossa cidade. Porque somos uma cidade que tem muita qualidade em diversos aspectos. E a gente consegue, sim, unindo forças, principalmente a publicidade, né? A imprensa ajudando a gente consegue ter um alcance maior. Então, eu espero estar aqui
também,
várias vezes.
Isso é importante que também as pessoas passem a ter uma visão diferente da SMTT. Porque no passado, sempre quando se falava SMTT, se pensava que multa, multas e mais multas e nada de campanhas de conscientização no trânsito. Que bom que vocês estão agora conscientes para isso também.
Monique, a gente sabe que o ouvinte, ele está sempre prestando atenção, é o que o Paulo falou, olhar a SMTT como órgão educador, não só punitivo. Porque isso, a multa, ela vem porque algo aconteceu. Agora, a gente tem que lembrar que nós não estamos falando só de quem está dirigindo, quem está pilotando, a gente tem que falar do transeunte, não é? Porque ele também precisa conhecer qual que é o seu espaço dentro do trânsito. A frase, ela é muito oportuna quando diz que no trânsito somos todos pedestres. E o que a gente vê na maioria das vezes é que o cidadão, ele desconhece essa sinalização, seja a vertical e a horizontal. Ele conhece o semáforo, que tem o amarelo, o verde e o vermelho. Mas isso, quando se trata, muitas vezes, de uma faixa de pedestre, ele às vezes não faz a diferenciação. Eu percebo aqui no centro da cidade, tem uma faixa que vem antes da faixa de pedestre, que é aquele pedacinho que é onde ficam as motos. E está escrito bem grandão. Aí o pessoal atravessa todinho ali, sendo que a faixa de pedestre está 40 centímetros dali, ou seja, aonde ele teria o direito de estar circulando. Sim. E muitas vezes o condutor precisa entender que botou o pé na faixa, ele deve parar, não é isso, Monique?
Exatamente, então é uma cultura que deve ser criada, né? Então realmente é um trabalho que é doses, né, homeopáticas, mas eu acredito que sendo intensificada todos os dias, a gente consegue chegar em algum momento, né, algo mais consistente, efetivo nesse quesito de faixa de pedestre, porque isso realmente envolve um comportamento no trânsito. E é bom também sinalizar que o trânsito reflete a nossa sociedade, né? Então, o trânsito reflete a cidade, reflete a educação, reflete a cidadania. A gente não pode ser só gentil quando a gente sai do carro ou da moto, enfim, mas a gente precisa saber como se comportar. Isso é muito, a gente sabe, mas no momento a gente é levado no dia a dia e acaba esquecendo certos comportamentos óbvios, né? Por isso que esse congresso a gente vai estar, voltando um pouquinho, vamos estar discutindo temas também importantes como os 3 S da segurança viária. Vamos falar sobre fiscalização, porque fiscalização também é educação, né? O esforço legal, que é as leis de trânsito, todo o know-how que existe dentro do comportamento humano. Então, teremos esse painel. Outro painel importante é crimes de trânsito, onde há muita dúvida. Eu acredito que nesse painel aqui, no dia 24 de setembro, esse painel vai ser às 19 horas, das 19 às 21, que encerra o segundo dia do congresso, com o tema crimes de trânsito, abordagens e procedimentos. Teremos delegada, teremos tenente, superintendente da PRF, dialogando sobre crimes de trânsito em diversas perspectivas. Acredito que teremos muitos alunos do curso de Direito interessados nesse painel, como será na UNIT gratuito. Faremos inscrições também no momento, no dia, no caso amanhã, mas as inscrições estão abertas no site da SMTT, é bom colocar aqui, no Instagram da SMTT, como os jovens conhecem, um link na bio, né? Só clica lá e faz rapidamente o cadastro. Só 3 perguntinhas, coloca seu nome, já está garantindo a sua certificação e participação. E aí, nosso congresso também, vamos falar sobre o papel do agente de trânsito. Nossa, esse momento aqui também vai ser muito interessante, porque estaremos representando, como eu falei no início, Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, Aracaju e a PRF. Né? Então, a gente vai estar discutindo o papel e o mediador desse painel será o Coronel Cruz, né, que também tem um grande know-how e estará debatendo com o público as perguntas que possam surgir nesse momento.
Aguarde nesse dia para esse painel aí os motoristas Isso. de aplicativo, porque são eles que reclamam muito do papel do agente de trânsito. Isso. Então, assim, o convite está feito para eles, não é?
Por favor.
A gente vai aproveitar e trazer nesse momento como se dará, de fato, o congresso que acontece de 23/9, portanto, de amanhã, terça-feira, até o dia 25. Então, às 17 horas amanhã, haverá o credenciamento, em seguida a solenidade de abertura, a seguir a palestra Planejamento e Prevenção Políticas Públicas de Segurança Viária, haverá também o debate com o público e às 21 horas previsto aí para o encerramento. No dia 24, abertura às 14 horas, onde terá a apresentação cultural, às 15h30 aí começa o painel, né, impactos psicossociais, econômicos e de saúde do trânsito, às 18 horas, das 16 às 18 horas está previsto isso aí, o painel Os 3 S da Segurança Viária: Engenharia, Infraestrutura, Educação, Comportamento, Esforço Legal, que é Fiscalização e Leis. As previsão para 19 às 21 horas, o painel Crimes de Trânsito, Abordagens e Procedimentos. Isso ainda no dia 24. No dia 25, no dia do encerramento, começa, portanto, às 14 horas, está previsto aí até às 15h30, o painel Papel do Agente de Trânsito no Sistema de Segurança Viária. Das 16 às 18 horas, o painel Novas Realidades, Tecnologias e Inovação no Trânsito. E 19 às 20 horas, a previsão que aconteça o painel Estratégia de Educação para o Trânsito, Possibilidades e Desafios. E encerrando aí, portanto, com uma previsão até as 21h30. Falar de novas realidades, as tecnologias, não é, Monique? Isso. Que hoje as coisas estão diferentes. Muitos esperam também que nós tenhamos implantado, enfim, em Aracaju, o sistema de sinalização inteligente. Abraçar o querido Francisco Navarro, que hoje está em outro setor, não é, Paulo? Não está nesta área, mas ele tem a sua expertise nesta área. E é o sonho de todos nós, não é, Navarro? Temos um trânsito mais humano e sonhar, enfim, com o semáforo inteligente. Aí entram as tecnologias, não é, Monique?
O Navarro Isso. que está hoje na controladoria Exatamente. Do município, né? Controladora geral do município.
Isso, quando a gente fala em tecnologia, é algo que encanta, porque é novo, é inovação, a gente acredita na máquina para conduzir comportamentos hoje, a gente precisa das ferramentas tecnológicas, né? E quando a gente fala em cidade inteligente, parece estar muito distante, mas eu não acredito que está distante. E quando a gente fala em cidade inteligente, vai além também da Fabiana Ferrari, do semáforo inteligente. Estava olhando alguns exemplos a nível Brasil que está começando a implantar, né, esses semáforos, mas além de ser inteligente, ele vem com a sinalização mais consistente, mais forte, né, no seu decorrer, não apenas dentro do semáforo, mas as luzes também, em toda a cobertura do semáforo. Né? E aí quando a gente fala aqui de painel, né, de novas realidades nesse congresso para falar tecnologia, a gente convidou o sargento do Corpo de Bombeiros, que eles vão falar sobre carro elétrico especificamente. Então, todas essas dúvidas de carro elétrico, como carregar, essa questão do condomínio, toda o que é, porque é algo novo, então ainda há muita dúvida.
Essa parte interessa muito ao meu amigo Aurélio Barreto.
Então vamos ter essa
Sabe
discussão.
Quem é, Fabiana?
Vamos ter o Tiago, que ele é da PRF, vai estar falando sobre perícia, como é a tecnologia para realizar essa perícia, o croqui, né, toda essa logística, então isso vai interessar também estudantes da área de tecnologia, de TI, de ciências da computação e direito. Vamos estar falando também sobre tecnologia no formato geral, como adaptar ferramentas mundiais no trânsito, né? Então teremos um educativo de tecnologia, um executivo de tecnologia nacional, né? Que é o Franklin Saraiva, ele vai estar falando sobre isso também, como implantar ferramentas consistentes, né? Então vai estar apresentando alguns elementos para dar suporte, principalmente a comportamento, a educação, sinalizações, que isso também já induz, né, a gente a aprender, a reaprender a ser cidadão no trânsito.
Aqui tem ciclistas, viu, Monique? Agradecer ao José Edson, ele disse, se lembrem que não tem só carro e moto, tem nós ciclistas que também nos deslocamos e muitas vezes não é só para a prática de esporte, é o nosso instrumento de transporte e de trabalho. Ele pergunta se o Congresso está voltado também dentro, já que nós falamos trânsito e mobilidade, se estão contemplados os ciclistas aí nesses painéis.
Com certeza. Todas as mobilidades estarão contempladas, né? E principalmente a gente precisa do público para provocar um debate melhor ainda, né? Então teremos os nossos palestrantes, que são renomados, pessoas que já vivenciam o trânsito, mas claro que cada um vai ter a sua apresentação e a gente espera nesse momento do debate, após a cada painel, essas dúvidas. Então estaremos atendendo todas as dúvidas, buscar compreender também, junto com todo o sistema de trânsito, como trazer inovações, apresentar possibilidades para o público, mas a gente quer ouvir sim questionamentos, dúvidas, críticas, elogios, né? Quem sabe a SMTT recebe muitos elogios, né? E é um slogan que a gente está utilizando muito, que a SMTT também educa. Então, a gente trabalha com esse tripé, que é a engenharia, a fiscalização e educação.
Muito bem. Monique, para a gente concluir, como falar em mobilidade urbana diante de tantas ruas desniveladas? E quando você encontra ruas niveladas em Aracaju, muitas delas estão ocupadas por carros, por vendedores como um todo. Ou seja, fazendo ou brigando com que o pedestre, ao invés de caminhar pelas ruas, vão pela avenida, pela pista, colocando em risco a vida dele e dos próprios motoristas. E aí, como falar em mobilidade urbana diante dessa realidade em Aracaju?
Então, começando pelos condutores que estacionam em lugares indevidos, aí vem o papel fundamental da fiscalização, né? Uhum. Que eu digo que é a parte da educação efetiva que vai lá na base da caneta, né? Vamos dizer de forma mais simples, que a gente consegue atingir um pouco. Mas não resolve porque no dia seguinte o agente vira as costas, vai ter pessoas realizando o mesmo trabalho, o mesmo comportamento. E aí quando a gente fala em vias, em ruas, então é todo um sistema público, né? Então envolve MURB, SURB, né, o Estado, então envolve um know-how muito além da SMTT. Então, a gente, por isso que uma coisa que eu estou batendo muito na tecla esse ano, que é a integração dos órgãos de trânsitos e municipal. Esse congresso justamente está convidando, né, todos os órgãos do município, do estado, para estar debatendo e pensar e falar sobre o trânsito. Porque se a gente não reunir esse sistema, a gente não consegue realmente efetivar uma política pública de qualidade. Então, é necessário, nesse congresso, despertar para nascer outros. Esse é o primeiro de muitos. Acredito que a gente, depois desse congresso, a gente consiga fazer fóruns, né, mais contínuos para falar e abordar e conseguir desenvolver algo mais efetivo no trânsito. Tanto é que no último dia, né, o último painel vai ser sobre as estratégias de educação para o trânsito. Né, possibilidades e desafios, onde eu estarei falando, representando a SMTT de Aracaju. Teremos a Ticiane Costa falando dessa complexidade de educação, representando o DETRAN, que é um órgão também que é muito questionado, então ela vai estar nesse momento também para sanar dúvidas. O Alessandro Queiroz, que ele é PRF-chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF, que é uma outra perspectiva e olhar também, tem um grande know-how a nível nacional, e estará contribuindo nesse dia. Né? Selma Dantas, que estará como mediadora dessa mesa, ela é conhecida como a Imperatriz do Trânsito, ela praticamente fundou a SMTT, então ela vai estar contribuindo como mediadora por conhecer a nível estadual, federal, né, e municipal a educação para o trânsito. E aí, nesse momento, a gente quer criar uma cultura educativa através de debates intelectuais e, a partir daí, a gente conseguir pulverizar no setor público, em todos os eixos, né? Na ISURB, né? Pensar nas vias, pensar na durabilidade dessas vias, a sinalização, uma sinalização mais consistente, né? Mais tecnológica. Como é? Então, a gente precisa pesquisar, precisa da ciência, né? Então, é através da ciência que a gente consegue transformar a educação e com a tecnologia a nosso favor, né? Ele não pode ter medo da tecnologia. A tecnologia está aqui para desenvolver, né? E esse momento aqui é um momento tecnológico onde todo mundo está podendo ouvir a gente. Então, a tecnologia é uma máquina que... Não só máquina, mas é um IA. Todos os elementos que compõem o desenvolvimento, ele é fundamental para o trânsito. Então, como utilizar tudo isso e implantar na nossa cidade? Então, é essa grande missão que a gente começa a desenvolver a partir de 2025 na cidade de Aracaju.
Perfeito. Monique Barbosa, coordenadora de educação para o trânsito da SMTT Aracaju. Nosso muito obrigado por sua presença, por esses esclarecimentos, sucesso no congresso e parabéns pela iniciativa.
Muito obrigada. Sintam-se convidados. Ficarei muito feliz com a presença, tá, de vocês lá. E vocês ouvintes também podem comparecer. As inscrições estão abertas, iniciam amanhã, tá? Não consegui escrever na internet, não se preocupa. Estaremos lá com a nossa equipe e você pode realizar a sua inscrição no momento. Agradeço o espaço. Para mais dúvidas, informações e solicitações da sua escola, ai, quero essa atividade na minha escola, entra no Aju Inteligente, é muito simples. Vai lá no Google, coloca Aju Inteligente, já vai ser direcionado para o site e lá você solicita os serviços de educação. E aí a equipe entrará em contato com a escola, com o órgão público, né? Então, a gente trabalha em todos os órgãos, públicos e privados também. Até construtoras também a gente está trabalhando para desenvolver, principalmente a direção defensiva, né, de alguns órgãos com os motoristas, enfim. É muito assunto, senão vou me empolgar aqui, eu sei que está encerrando, mas é um assunto muito encantador. E convido mais uma vez, vamos lá para o congresso, espero que ainda tenha vagas, e se não tiver, dá um jeitinho para entrar, tá bom?
Muito bem, então todo mundo convidado.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.